Apesar dos inúmeros casos da Ia, do desinteresse do Antônio e do relacionamento distante que ela nutria ali com o filho, a família Murano seguiu unida, quer dizer, junta, porém inerte, ao longo dos anos. Mas foi em 27 de abril de 79, uma sexta-feira de outono, que tudo isso mudou. Olá, operários! Sejam muito bem-vindos de volta ao episódio 107 do Fábrica de Crimes. Eu sou a Mari.
E eu sou a Robi.
E o caso de hoje se passou lá na Argentina, né, aqui pertinho. E já adianto que é uma história que tem uns detalhes bizarros e foi alvo de uma notícia recente que eu vi no Instagram. Só que hoje eu não quero me alongar muito aqui, só avisar os operários, apoiadores, que no dia 13 a gente lançou uma enquete, que é a nossa enquete da sexta-feira 13. Então, chequem os e-mails de vocês, tá, os apoiadores, pra votar no episódio do mês que vem.
Sim, e antes de começar esse episódio aqui, claro, a gente vai ouvir a mensagem de áudio da operária da vez, que é a Duda Torres. E ela comentou com a gente que ela queria justamente seguir uma carreira investigativa.
Oi meninas, tudo bem? Eu escuto o podcast de vocês há pouco tempo, né? Há pouco tempo, na verdade, eu tô nesse mundo dos podcasts to crime. E eu sempre gostei disso. Quero seguir a área investigativa. E vocês são uma das pessoas que me ajudam a me motivar cada vez mais. E saber que essa realmente é minha área de trabalho. Que eu realmente me encontrei. Obrigada, meninas. Continuam fazendo podcast dessa maneira que eu adoro.
Olha, obrigada pelo seu áudio. Eu achei muito legal esse caminho que você escolheu. Então, boa sorte na sua escolha.
Super obrigada, Duda. A gente amou a sua mensagem.
Bom, e no caso de hoje, vende-se jogo de chá. Ou o caso de Ia Murano. Então vamos lá. Para começar o episódio de hoje, eu gostaria de propor aqui um exercício que vai colocar a sua imaginação para funcionar. Eu quero que você imagine a seguinte cena. Você está rodando seu feed do Instagram, Facebook, numa sexta-feira à noite, e entre uma foto de um doguinho e um vídeo de receita rápida, você se depara com uma notícia intrigante. Na tela do seu celular, a seguinte manchete. Jogo de chá usado em assassinatos vai a leilão. Parece o começo de algum episódio de uma série policial ou um livro investigativo, né? Só que, na verdade, esse exercício que eu propus ilustra um pouco do caso real que aconteceu bem perto da gente, na Argentina. Esse pequeno relato que eu contei aqui resume um pouco o caso da Maria de las Mercedes Bernardina Boia Ponte de Murano, uma mulher que, apesar desse nome imenso, ficou conhecida simplesmente pela alcunha de Ia Murano. E esse é um dos casos mais emblemáticos, famosos da Argentina, porque é a história da primeira assassina em série do país.
É, e aqui no Fábrica a gente já falou de um outro caso que também marcou a Argentina, né? É a história de Carlos Robledo Puch, que ficou conhecido nos anos 70 como o Anjo da Morte, ou Ángel de la Muerte. E a gente contou essa história no episódio 97. Se você não escutou, escuta depois de ouvir esse aqui.
Pois é, e a história que a gente vai contar hoje aconteceu na mesma década em que o Carlos Puch gerou medo e terror em Buenos Aires. Os crimes da Ia estamparam jornais no final dos anos 70, mas voltaram a ser lembrados recentemente por conta das notícias relacionadas ao leilão desse jogo de xícaras, que, aliás, é muito bonito. Então, Rob, por favor, descreva esse belíssimo jogo pra gente.
Então, na foto que foi divulgada recentemente, dá pra ver que é um jogo de chá bem tradicional, daqueles que você encontra em casas de avós, geralmente, né? E o conjunto é composto por 6 xícaras, um bule, uma açucareira e um recipiente onde se coloca leite. Nessa imagem, dá pra ver um bule de porcelana todo branco, com a pintura de uma flor rosa, que tá no centro de um arranjo, com folhas e outras flores menores ao redor. Do lado desse bule tem uma xícara, que segue esse mesmo padrão. E é uma peça toda decorada com temas florais e com uma pintura dourada no aro superior. No corpo da xícara dá para ver uma flor combinando com a do bule e na parte de dentro uma outra flor que continua a composição. Uma outra flor também está pintada na superfície do pires que acompanha esse conjunto. E essas duas peças elas estão em cima do que parece ser uma mesinha de madeira e além desses utensílios, estão posicionados num segundo plano dois livros. Parecem ser duas versões da mesma obra e o título do livro é Mi Madre Ia Murano, ou em português, Minha Mãe Ia Murano. E aí tem um retrato da Ia Murano estampado em uma das capas.
Outro detalhe que chama atenção é que na capa do outro exemplar dá para ler uma espécie de subtítulo que está escrito Memoria del Crimen, traduzindo Memória do Crime. E sim, já no início dessa história dá para notar que se trata de um caso que ganhou muita repercussão na Argentina. E meio que ganhou um ar de lenda urbana. E a gente vai falar mais sobre isso depois. Mas para entender esse caso primeiro, a gente precisa voltar algumas décadas. Maria Murano nasceu em 20 de maio de 1930, na cidade de Corrientes, que é a capital de uma província que tem o mesmo nome. Essa cidade fica às margens do rio Paraná, e também fica relativamente próxima à divisa com o Paraguai. E apesar da Argentina ser vizinha do Brasil, a gente sabe muito pouco da história de lá, e por isso eu vou fazer aqui um breve contexto histórico para a gente entender um pouco mais da história da Maria Murano.
E a década de 30, que foi quando ela nasceu, ficou conhecida como a década infame, por conta de um golpe de Estado que aconteceu no país. E esse golpe foi liderado pelo general José Félix Uriburu, em 6 de setembro do mesmo ano em que a Ia nasceu. E esse regime terminou em 43, quando aconteceu um outro golpe que foi chamado de Revolução de 43.
Inclusive, o pai dela, o Camilo Boia Aponte, era militar e nessa época trabalhava na repressão de opositores ao golpe. A mãe da Ia se chamava Candela e era dona de casa. O nome dado naquela época já apresentava algumas dicas sobre as dificuldades econômicas e sociais vividas pelos argentinos nessa fase. Em algum momento, a família da Maria decidiu então se mudar para a capital, Buenos Aires, em busca de melhores condições. E talvez por conta desse contexto bastante aí desafiador, a mãe da Ia criou ela e a irmã reforçando a importância do dinheiro. E que para ter uma vida mais confortável, elas deviam casar com pessoas que tivessem mais condições. E a mãe da Maria, quando ela dizia que suas filhas deviam se casar com profissionais. Ao longo dos anos, a fixação da Ia pelo dinheiro começou a crescer. E diversos relatos narram ela como uma mulher que sempre gostou de fazer parte da alta sociedade, embora sua família tivesse ali falida, né, financeiramente. E um dos hobbies favoritos da Ia, durante a sua juventude, era nadar. Diziam que as únicas coisas a que ela realmente se dedicava era passear e nadar. E, como é de se imaginar, a natação deu a ela um corpo atlético e costas largas. E aí, uma das fotos mais conhecidas dela, dá pra ver que a Ia sempre foi uma mulher elegante. Ela tem cabelos curtos, só que bem volumosos, penteados. Ela tá sempre usando brincos grandes e uma camisa que parece ser de seda, cetim. E aí, em volta dessa camisa Ia, tem um colar longo. Algumas pessoas contavam que ela ficava pouco tempo dentro de casa, porque ela preferia passear e conhecer pessoas pela Avenida Corrientes.
E essa é uma avenida bem emblemática lá de Buenos Aires. Até hoje, essa avenida concentra uma quantidade bem grande de teatros, restaurantes e livrarias, sendo um ponto turístico super visitado lá na capital. Inclusive, eu já fui lá.
E aos 23 anos, em 53, a Ia se casou com Antônio Murano, um advogado 3 anos mais velho que ela. E o Antônio era de família rica e sempre teve boas condições financeiras. A Ia conta que nunca precisou trabalhar, embora tenha ali se formado como professora. Na verdade, o Antônio pediu para que ela cuidasse da casa, então ela permaneceu ali como dona de casa. E em uma entrevista, quando tocava né, nesse assunto do casamento com Antônio, a Ia teria dito o seguinte: nós tínhamos uma vida boa, éramos proprietários de 14 apartamentos. E sobre o marido, já numa outra entrevista, ela teria declarado: "Prometeu me sustentar pela vida toda."
Ou seja, o dinheiro que já tinha sido um problema para Ia, agora não era mais uma preocupação. Então, para a mãe dela, esse casamento deve ter trazido muita alegria, né?
Com certeza, pode ser que sim. Pelo menos à primeira vista, né? Isso porque, apesar de parecer um casamento bastante estável e feliz, a situação era mais complexa, a um olhar mais atento. Ao longo do tempo, a Ia foi apresentando comportamentos que colocavam em dúvida aquele bem-estar da relação. Na verdade, ela mantinha diversos relacionamentos extraconjugais. E não é como se esses casos fossem encontros sigilosos e mantidos ali em segredo. Pelo contrário, alguns relatos apontam que ela se vangloriava de ter dormido com inúmeras pessoas. E aí o número que se divulga em reportagens e documentários é de que ela teria tido, pasmem, 250 amantes. A Ia dizia que o seu marido pouco sabia da sua vida. E como vocês já notaram, né, ao longo das décadas, ela deu diversas entrevistas. E em uma dessas entrevistas para o portal Paraty, ao ser perguntada se ela tinha amantes, ela respondeu:
"Sim, um deles era um dos homens mais ricos da Argentina. Quando foi anunciado no jornal que ele havia morrido, respirei aliviada. Eu estava na prisão, então eles não podiam me culpar pela morte dele também."
E assim como o próprio voto de fidelidade dela não era o que se imaginava ao longo dos anos, foi ficando mais evidente que esses desvios de caráter não se limitavam só ao casamento. Levou 13 anos para o primeiro e único filho do casal nascer. Por coincidência, no mesmo ano em que a Ia deu à luz ao Martim, em 66, um novo golpe de Estado aconteceu na Argentina. E quando o Martim tinha uns 5 anos de idade, a Ia começou a levar ele em encontros que tinha com os amantes. Só que a relação deles, dela com o filho, não era tão próxima quanto a gente podia imaginar. Na verdade, o que existia era muita indiferença por parte dela. A conexão dos dois era bastante indiferente, praticamente o oposto do que se espera de um relacionamento, né, de mãe e filho. E um outro detalhe curioso é que ela nunca gostou de animais. Um detalhe que acabou, né, marcando a memória do filho Martim.
É, eu diria que isso sempre é aí uma red flag.
Cara, é muita red flag isso, enfim. E aí, no final das contas, nesse caso, poucas coisas são o que de fato parecem. Apesar dos inúmeros casos da Ia, do desinteresse do Antônio e do relacionamento distante que ela nutria ali com o filho, a família Murano seguiu unida, quer dizer, junta, porém inerte, ao longo dos anos. Mas foi em 27 de abril de 79, uma sexta-feira de outono, que tudo isso mudou. Era o horário de almoço quando o Martim ouviu alguém batendo na porta do apartamento que ficava na México, número 1177, no bairro de Montserrat. Na época, o filho Martim já tinha 12 anos. Só que foi o Antônio que abriu a porta e viu um grupo de policiais entrando para prender a mulher dele, a Ia. A sua esposa era suspeita de assassinato. E para falar sobre a acusação que levou a polícia até o apartamento da Ia, a gente precisa falar de uma parte da vida dela que até agora ficou intocada, né, nesse episódio. Quando nós falamos que nesse caso poucas coisas são o que parecem, pode parecer um clichê, mas essa frase é só uma constatação de uma realidade que muitas vezes pode soar absurda. Você também pode achar um tanto contraditório, confuso, dizer que uma mulher que percorria aí os principais bairros boêmios de Buenos Aires com joias caras no pescoço estava sendo acusada de assassinato por conta de dívida relacionadas a empréstimo e golpes financeiros. Então, assim, como é que uma mulher casada com um herdeiro e ainda por cima mantinha casas com homens ricos e poderosos estaria devendo dezenas de milhões de pesos? Parece algo meio difícil de acreditar num primeiro momento. Mas, operários, é exatamente esse o caso da Ia Murano, a envenenadora de Montserrat, que foi como ela ficou apelidada pela mídia argentina naquela época. A Ia foi presa e acusada pela morte de 3 pessoas. E por si só, a notícia de uma mulher de quase 50 anos sendo presa por assassinato já era algo incomum e que causou certo espanto, né, para algumas pessoas. Mas esse choque ainda ficaria mais intenso quando as pessoas souberam que as vítimas eram pessoas próximas a ela. Como a gente já contou, depois que ela se casou com Antônio, a Ia se tornou dona de casa, assim como o marido tinha pedido. Só que, na verdade, a esposa dele era bastante ativa numa outra atividade econômica. A Maria Murano trabalhava como agiota. Ela recebia quantias de dinheiro das pessoas, prometia multiplicar, né, através de investimentos e essa grana, numa prática que ficou conhecida como bicicleta financeira.
E esse termo ficou bastante popular lá na Argentina durante a década de 70. De forma bem simples, a bicicleta financeira consiste em utilizar um empréstimo com uma baixa taxa de juros e aplicar em um investimento com juros maiores. Assim, a pessoa ganha dinheiro, aproveitando aí essa diferença entre taxas de juros.
E com um cenário econômico complicado, muitos se interessaram por essas oportunidades, né, entre aspas. Isso porque, pelo menos na teoria, a matemática fechava com saldo positivo e todo mundo ficava feliz. E apesar de não precisar, ou melhor, dizer que não precisava, a IA entrou para esse mundo dos investimentos. Entre essas pessoas que se interessaram pela nova ocupação da Maria Murano, estava a Carmen Zulema del Giorgio de Venturini, conhecida como Mema. Ela era prima de segundo grau da IA. Então, a Mema entregou um valor modesto para que a IA cuidasse e fizesse essa multiplicação. E a expectativa dela, claro, era de ter um retorno lucrativo. E aí, tipo, durante a pesquisa, encontrar informações a respeito desse valor que foi investido não foi fácil, né? E dessa quantia retirada pela Mema. Mas o que se sabe é que ela voltou a levar mais dinheiro para IA investir. Só que a Mema não teve muito tempo para desfrutar do lucro, que parecia ter brotado em árvore. Isso porque no dia 24 de março de 79, a Mema foi encontrada morta. Bom, a Mema tinha 64 anos quando ela teria caído de uma escada no prédio que ela morava, localizado na rua Hipólito, e alguns vizinhos ouviram o barulho da queda e foram logo ali tentar socorrer a Mema, né? Ou seja, a Carmen. E aquele momento, segundo a pesquisa, foi um tanto confuso. Numa reportagem recente da CNN, a gente viu que o porteiro do prédio onde a Mema morava teria visto a Ia chegando no edifício depois dela ter caído das escadas. Então, ela teria perguntado aos vizinhos da Mema o que teria acontecido, se ela tinha morrido, se ela tinha falado alguma coisa. Além disso, logo depois dessas perguntas esquisitas, a Ia teria subido para o apartamento da prima e depois saído com um frasco e um pedaço de papel. Para justificar esses atos, ela teria se limitado a dizer que o frasco era um remédio dela, que o papel tinha o número da filha da Mema e que ia avisar ela sobre o que tinha acontecido.
É, realmente uma situação bem estranha, né? Que não dá para deixar passar batido durante um momento tão trágico como é a morte de uma pessoa próxima.
Com certeza, é um detalhe que tem que ser considerado. E esse comportamento, no mínimo curioso, para não dizer duvidoso, também levantou suspeitas aos olhos da própria filha da Mema, a Diana Maria. Toda essa história e as reações da Ia foram tão estranhas que a Diana pediu para que fosse realizada uma autópsia a fim de investigar as causas da morte da mãe. E para completar esse cenário aí esquisitíssimo, um tempo depois, a Diana notou que na casa da Mema estava faltando uma nota promissória. E nesse caso, a nota promissória que estava faltando era de uma dívida de 20 mil pesos que a Ia precisaria pagar para a Mema.
Tá, então deixa eu ver se eu entendi direito. A Ia estava devendo para sua prima uma quantia de 20 mil pesos, o que correspondia a mais ou menos 294 mil reais hoje em dia. E algum tempo depois, a Mema, aquela que deveria receber esse dinheiro da Ia, acabou falecendo. E assim, sendo muito sincera, né, não tem como deixar de desconfiar dela, levando em conta um cenário tão suspeito como esse.
É, né? E como eu falei, a Diana teve esse mesmo pensamento. Essa suspeita acabou ganhando ainda mais força com o resultado da autópsia da Mema. E na análise que foi realizada, foram encontrados vestígios de cianeto no sangue dela.
Bom, para quem não sabe, o cianeto também é chamado de cianureto, e ele é um composto químico super tóxico que pode levar à morte. Durante a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, o cianeto, ele teria sido um veneno bastante utilizado por soldados e espiões. Ou seja, o que a autópsia estava dizendo é que, na verdade, a Mema poderia ter sido envenenada, não é isso?
Exatamente.
Olá, operário! Interrompemos a história rapidinho para dar um mini aviso. Você que é viciado em True Crime e queria ouvir mais episódios do Fábrica, a gente tem uma boa notícia.
Pois é. Não sei se vocês estão sabendo, mas você pode fazer uma hora extra no Fábrica de Crimes pela plataforma da Orelo.
A Orelo também é uma plataforma de áudio, mas só de podcast, e que tem ajudado muito quem produz conteúdo. E lá os operários podem apoiar o Fábrica de Crimes, tipo financeiramente, para ajudar no crescimento do podcast, e aí, em troca, vocês ganham acesso a episódios exclusivos todo mês.
Além do que, os nomes dos operários apoiadores entram na área dedicada a eles no nosso site www.fabricadecrimes.com.br.
Então, para apoiar o Fábrica, basta acessar pelo seu computador o site orelo.cc/fabricadecrimes. Lá você clica em apoiar e desbloqueia episódios exclusivos.
Isso aí! A possibilidade de morte por envenenamento colocou a família da Mema em estado de alerta e levou a divisão de homicídios a aprofundar aquelas investigações relacionadas ao caso. E aí eu não preciso nem dizer que a Ia era a principal suspeita da morte da Mema, né? As investigações continuaram avançando até que novas informações acrescentaram uma camada mais grave ao que estava sendo apurado. Eles descobriram que outras duas amigas da Ia tinham falecido recentemente. Então, foi levantada a hipótese de que a Ia podia ter ainda outras vítimas. Nilda Adelina Gamba era vizinha da Ia Murano. O Martim, filho, né, da Ia, conta que vivia na casa dela e que considerava ela, tipo, uma tia. E talvez por isso a morte repentina da Nilda, também de 64, tenha sido um baque para ele. E o Martim relata que provavelmente tenha sido a primeira vez que ele experimentou o sofrimento de perder um ente querido.
Era uma vecina nossa que vivia a medianeira de por meio, no edifício de la calle México, a la vuelta onde estamos neste momento agora. E eu me criei na casa dela, para mim era como uma tia. Para mim foi a primeira vez que experimentei perder um ser querido.
Era uma vizinha nossa que vivia no edifício da Rua México, bem perto de onde a gente tá agora. E eu me criei na casa dela, pra mim era como uma tia. Foi a primeira vez que eu experimentei a perda de um ente querido.
A Nilda faleceu no dia 12 de fevereiro de 79. Dois dias antes, num sábado, ela tinha reclamado de algumas dores no estômago. O médico então foi visitar ela, deu o diagnóstico de envenenamento. A Ia, muito prestativa, se dispôs a cuidar da Nilda enquanto ela se recuperava, só que dois dias depois, ela veio a falecer. A Lélia Formisano, de Ayala, também era amiga da Maria Murano. Ela tinha 59 anos e, assim como a Nilda e a Mema, ela tinha emprestado dinheiro para a Ia. E, segundo os relatos, a Lélia teria pedido dinheiro de volta, mas, em vez disso, a Ia teria convidado ela para tomar um chá. Em 22 de fevereiro, 11 dias depois da morte da Nilda, a Lélia também veio a óbito. Então, os corpos da Nilda Gamba e da Lélia foram sepultados no cemitério de Chacarita, em Buenos Aires. Mas com todas essas informações na mesa, o juiz Diego Pérez solicitou que os corpos fossem exumados e passassem por novos exames e análises em busca de pistas que pudessem contribuir para aquele caso. Só que esses resultados podem ter sido mais impactantes do que se imaginava em um primeiro momento. Embora as primeiras autópsias feitas apontassem outras causas para as mortes da Nilda e da Lélia, nos dois casos, as novas investigações identificaram resquícios de cianeto. E todos esses fatos e evidências que a gente mencionou até aqui, operários, acabaram confirmando a suspeita de que a Ia seria autora de outros homicídios. E como vocês já sabem, ela foi presa por conta desses crimes. As investigações apontaram que ela tinha um modo de agir, no mínimo, excêntrico e que vocês já devem imaginar, né? Ela colocava cianeto naquele chazinho, escondido nos saquinhos de infusão, e dava para as pessoas beberem. Isso era praticamente uma mistura mortal, né? Como o cianeto tem um gosto amendoado, os convidados da Ia podiam até sentir um sabor um pouquinho diferente, mas nada que fizessem eles questionar a procedência do chá que estavam tomando. E algumas fontes apontam que esse veneno também podia estar presente em biscoitos que acompanhavam a bebida, né, que ela oferecia. E a motivação dos crimes não podia ser outra além de dinheiro. Como a gente comentou, as três amigas tinham investido no esquema da Ia e agora elas queriam a grana de volta. O problema é que ela não tinha como pagar aquele dinheiro. E aí, ao todo, estima-se que o valor que ela precisaria devolver era de aproximadamente 730 mil reais. Já colocando aí o valor na nossa moeda. E sem ter como quitar essa dívida grande, ela achou que a saída seria acabar com a vida das amigas. E algumas fontes, inclusive, relatam que nos velórios, a Ia era uma das que mais chorava. Em uma entrevista recente que o Martin deu para a CNN, ele relatou o seguinte.
Ela era uma mulher que fazia um esquema de pirâmide e em nenhum momento planejou devolver esse dinheiro. É, e é como se a grande obsessão da Ia, né, ao longo da vida, agora tivesse feito ela de refém.
Pois é. E a Maria Murano ficou sob custódia até 1982, quando ela foi absolvida das acusações. De acordo com a decisão que tirou ela da prisão, não havia provas o suficiente para comprovar que ela era responsável pela morte das três amigas. Só que, 3 anos depois, em 18 de junho de 85, uma nova decisão decretou novamente o fim da liberdade da Ia. Nessa nova decisão da Terceira Câmara Criminal, a Ia foi condenada à prisão perpétua pela morte de Mema, Nilda e Lélia. E apesar dessa condenação, né, pesada, a reclusão da Ia durou 16 anos. Na verdade, ela saiu da cadeia em 95, no dia 20 de novembro, por conta de uma redução na pena e devido a um benefício que lá é chamado de dos por uno. E esse recurso é utilizado quando a prisão preventiva de alguém dura mais de 2 anos. Quando isso acontece lá, o benefício é solicitado. E aí parece que deve-se contar 2 dias de prisão para cada dia passado na prisão preventiva, enfim. A Ia nunca assumiu a autoria dos crimes dela, ou seja, ela nunca confessou ter matado as amigas, e seguiu dizendo que era inocente por décadas. Em diversas oportunidades que ela esteve ali em frente às câmeras de televisão, por exemplo, ela enfatizava a sua inocência. E ela chegou a fazer, numa entrevista que ela deu para o jornalista Tietje Gelblang. A conversa entre os dois foi gravada em 95, o ano que ela foi solta, só que na época da gravação ela ainda estava cumprindo a pena na prisão.
Soy inocente, señor Helbur, y lo voy a sostener hasta el día de mi muerte. No he matado, no soy una asesina.
Sou inocente, senhor Gelblang, vou defender isso até o dia da minha morte. Não matei ninguém, não sou uma assassina. No início do episódio, a gente comentou que a Ia recebeu um outro apelido, um pouco mais direto e explícito, né, em relação aos crimes. Ela era chamada de envenenadora de Montserrat. E eu não preciso explicar o motivo, né? Ela ganhou fama ao longo do tempo e meio que virou uma figura folclórica na cultura da Argentina. Além do livro escrito pelo filho Martin, que a gente citou no início do episódio, a história da Ia serviu de inspiração para programas de TV e até para peça de teatro. E depois que ela foi solta, a Ia continuou dando diversas entrevistas em programas de TV. Um desses programas foi o da Mirtha Legrand, uma apresentadora e atriz argentina que, apesar de não ser assim tão conhecida no Brasil, é uma celebridade lá no país vizinho.
Almorzando hoje com a senhora Mirtha Legrand. La señora Gilla Murano estuvo presa, acusada de envenenar a sus amigas.
Almoçam hoje com a senhora Mirtha Legrand. A senhora Gilla Murano ficou presa, acusada de envenenar suas amigas. Embora Maria Murano falasse a quem quisesse ouvir que ela não era culpada, alguns rumores apontam o contrário, indicando que, na verdade, ela podia ter feito um número ainda maior de vítimas. Uma dessas pessoas que acredita nessa teoria é o próprio filho dela, o Martim Murano. Segundo ele, existem motivos suficientes para crer que outras pessoas podem ter morrido nas mãos da mãe. Uma dessas razões é que, de acordo com Martim, ele mesmo já teria sido alvo da própria mãe durante a infância. E numa entrevista à BBC, ele contou esse episódio.
Ela deixou um bolo no balcão aberto. Ela me viu cortar uma fatia e, quando eu ia colocar na boca, tirou e jogou tudo no incinerador. Se ela poupou minha vida, se arrependeu ou não a usou, nunca saberemos. E como ele mesmo disse, não dá realmente para saber, né? Não tem como afirmar que ela tinha planos de envenenar o Martim. Mas só de levantar essa hipótese, né, de uma possível tentativa de envenenamento do próprio filho, já é uma coisa muito triste.
Sim. E recentemente, em 2022, ano passado, ele foi convidado para participar de um programa de televisão onde ele contou um pouco desse episódio.
Te cortei um pedacito para comerla. Gigi viu toda a cena e quando me la pongo sobre a mano para comerlo, me la sacou de la mano, la puso arriba de lo que quedaba de la otra torta y la tiró en lo que en esa época era el incinerador.
Claro.
Cortei um pedacinho para comer, a Gigi viu e quando eu coloquei a mão, ela agarrou a minha mão, tirou, jogou pro alto e jogou o pedaço fora. Como vocês podem notar, operários, o relacionamento da Ia e do Martim não era dos melhores e deixou marcas profundas nele. Nesse mesmo programa de televisão em que ele relatou uma ocasião em que ele passou a suspeitar da mãe, o Martim também declarou o seguinte:
ela foi qualquer coisa menos uma mãe para mim.
E para tornar a situação toda mais difícil, aos 18 anos, o Martim descobriu que o Antônio Murano não era o seu pai biológico. Já em entrevista ao jornal É o País, ele contou que a Ia teve um caso com o marido da sua própria irmã. E dessa relação nasceu um filho. Ou seja, o primo do Martim, na verdade, é o seu próprio irmão. E ao todo, a Ia teve 4 maridos.
Cara, é chocante, né? Observar que só uma pessoa foi capaz de causar tantos danos a tantas pessoas que estavam em volta dela. Cada vez que uma nova camada da história da Ia vai sendo contada, eu fico mais indignada, não sei.
Cara, não dá pra duvidar da maldade humana. Não dá. A Ia morreu em 2014, aos 84 anos, em uma casa de repouso em Buenos Aires. Só que os seus atos continuam aí repercutindo até hoje. E talvez por conta desse relacionamento conturbado e das memórias tão tristes, né? O Martim nunca tenha querido ficar com os objetos que lembrassem a mãe, muito menos o jogo de chá que foi utilizado para envenenar a Mema, Nilda e a Lélia. Há pouco tempo, o Martim contou em um programa de televisão que, quando se casou, ele deu esse jogo de chá para a mãe de uma amiga que gostava muito de artigos de antiguidade. E há algum tempo, essa senhora faleceu e a amiga do Martim disse que estava com algo que era dele e devolveu sem avisar o que era. Quando viu do que se tratava, que eram os utensílios da Ia, ele disse que queria jogar fora.
Hace 2 meses me chama la hija de esta señora y me dice: Martín, tengo algo tuyo. Me lo manda y cuando abro veo el juego de té.
Sí.
Cuando vi una sola tacita lo volví a guardar y dije: lo quiero tirar.
2 meses depois, a filha dessa senhora me ligou e disse que tinha algo meu e quando eu vi uma das peças, eu coloquei de volta e pensei: eu quero jogar isso fora. Depois dessa primeira reação, ele conversou com um amigo que deu uma outra ideia para o que fazer com aquele jogo de chá. Essa ideia acabou mudando um pouco a perspectiva do Martim quanto àquela história toda. O amigo dele sugeriu que fizesse um leilão e que o dinheiro arrecadado fosse encaminhado para alguma iniciativa que fizesse o bem para a sociedade. Essa foi a forma que eles encontraram de tornar algo que era pesado em alguma coisa boa, né, que fizesse a diferença. E ficou decidido, então, que o valor seria direcionado a um abrigo de animais chamado Refúgio de Mili Gonzalez, que fica na cidade de Mar del Plata. E diferentemente da Ia, que dizia que detestava animais, o Martim ama esses bichinhos, é tipo padrinho dessa instituição. E o leilão ainda está disponível, pelo menos até a data, né, dessa gravação, em um site conhecido de vendas online. E na descrição do anúncio está escrito o seguinte: transformemos algo macabro em algo útil. Além disso, esse anúncio diz que o jogo de chá será vendido por uma melhor oferta a partir de $20 mil. E aí, a ideia com esse dinheiro é realmente ajudar essa organização, comprar comida, remédio, enfim, tudo aquilo que o abrigo precisa para ajudar esses animais.
E essa é uma atitude bem legal porque, claro, ajuda muitos bichinhos que precisam de cuidado. Mas eu acho que também funciona como uma espécie de processo catártico para o Martin, né? Essa é uma forma prática de mostrar para o mundo e principalmente para ele mesmo que o filho de Ia Murano superou uma história marcada por tantas dores.
É, inclusive nessa entrevista recente que o Martin concedeu para a CNN, ele faz uma declaração que resume bem o significado por trás desse leilão.
Ia está morta em todos os sentidos.
Bom, operários, esse foi o episódio de hoje. E sim, é uma história muito bizarra e curiosa. Mas eu fiquei feliz pelo final, pela destinação que o Martin deu, né, esse jogo aí de chá.
É, pelo menos isso, né? E pra ver as fotos do caso, é muito fácil, é só ir lá no Instagram, o @podcastfabricadecrimes, procurar o post desse episódio e ver tudo. Aproveita e também comenta o que vocês acharam dessa história, que sim, é muito bizarra.
E lembrando que tem episódios novos todos os dias, 1º e 15 de cada mês, e episódios extras pros apoiadores lá na Orelo, no fim do mês.
Isso aí. Eu não sei se você viu um comentário de um operário falando assim: por que que a Rob falou eu sou, sei lá, mob? Uma coisa assim, aleatória. No último episódio. E aí eu fui ouvir e realmente eu falei o meu nome errado. Eu não falei Rob, eu falei outra coisa qualquer.
Você conseguiu falar o seu nome errado?
Eu não sei como eu consegui, mas eu consegui. Eu mereço um prêmio por causa disso. E aí agora eu tô fissurada, entendeu? Em falar Rob direito. Eu acho que eu não pronunciei muito R. Aí ficou meio estranho. Enfim.
Só que hoje eu não quero me alongar muito aqui. Só avisar os operários, apoiadores, que no dia 13 a gente lança uma enquete, que é aquela nossa enquete da sexta-feira 13. Ah não, dia 13 já passou no caso, peraí.
Cara, eu falei Rami. Eu falei, e eu sou a Rami.
Parabéns, Rami.
Cara, what the fuck, sabe?
Chamem a Rob de Rami,
não,
por
não
favor.
Coloca isso no erro, Vitor, pelo amor de Deus. Não, tipo, eu conheço o meu público e eu sei...
Pode botar, Vitor, pode
como
botar.
Como eles vão reagir.
Botaram o negócio da flâmbula, agora eu vou botar Rami também. Esse pequeno relato que eu contei aqui resume um pouco o caso da Maria de las Mercedes Bernardini.
É, e aqui no Fábrica a gente já falou de um outro caso que também marcou a Argentina, né? É a história do Carlos Robledo. É Robledo?
Robledo.
Robledo.
Puc.
É a história de Carlos Robledo Puc, que ficou conhecido nos anos 70 como o Anjo da Morte. Ou Angel. Não, não é Angel.
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 Ou Angel de la Muerte.
Isso.
O que é o corpo da xícara?
É a...
É tipo que não é a alça?
É, exatamente, a parte maior.
Tá.
A envenenadora de Montserrat, como é... Que foi... Caiu a ligação.
Oi.
Oi. Caiu, fala.
Eu já falei minha parte, aí você fala isso mesmo.
Tá. Imagina, vem aqui em casa, amiga, tomar um chá. É tipo...
Nossa Senhora.
Cruz credo. Mas como é que não... Será que Saneta não tem gosto? Porque o chá,
cara,
é uma bebida muito
gente,
leve.
É, muita gente que é envenenada é com Saneta.
Cara,
né?
Mas então não deve ter gosto,
acho,
né?
Que a pessoa nem tchum. Vou até pesquisar isso pra ver se tem gosto ou não. Não deve ter, foi? Cara. Senão as pessoas
não
iam
não
usar.
Deve. Pois é.
Nossa, falaram que lembra amêndoas.
Cru... Ai, a gente já falou isso no episódio.
É, então, me veio uma memória de algum episódio que envolvia Saneto. A gente falou esse negócio
foi.
De
amêndoa.
Que bizarro.
Babado, hein? Cara, Lely é um nome bonito, né?
É,
eu gosto.
É, bonito.
E ela chegou a fazer, numa entrevista que ela deu pro jornalista Chichi... Chichi... Gel Blanc.
Este podcast foi editado por Vitor Assis.